Boa tarde, meu nome é Mariana Rosas e sou colaboradora da rádio AVFM e hoje vou ter a magnífica oportunidade de entrevistar um dos mais consagrados e notórios pianistas do nosso país, o extraordinário Pedro Burmester, no âmbito do concerto de hoje com uma das bandas sonoras de Leonardo Sassetti, A Menina do Mar. Desde já, muito obrigada pela oportunidade.
Ora, essa é um gosto, falar contigo. Exageraste um bocadinho na apresentação, mas pronto.
No concerto de hoje, o Pedro Burmester interpretará obras do compositor e pianista Leonardo Sassetti, com quem chegou a tocar a seis mãos, juntamente com Mário Lajinha, em várias ocasiões. O que é que mais aprecia na maneira como Leonardo Sassetti tocava e como é que descreveria a sua personalidade?
O Leonardo era uma personalidade muito complexa, muito intensa, com muitas facetas distintas. Tanto era uma pessoa exuberante, divertida, com um sentido de humor muito apurado, como era uma pessoa contemplativa, que gostava muito de olhar para o mundo com alguma distância. Portanto, eu acho que era uma típica figura de um artista, alguém que tem as ansiedades naturais de um criador, que é uma pessoa sempre ansiosa, que observa muito bem os outros e o mundo e que depois sabe transpor isso para aquilo que ele fazia melhor, que era tanto tocar como escrever. Depois tinha várias facetas mesmo dentro da música. Ele era um extraordinário pianista de jazz, mas também tocava muito bem Bach. Eu gostava muito de Bach, adorava Bach. Eu acho que é quase impossível ninguém gostar. E nesses espetáculos inesquecíveis, no início do século, em 2000 e poucos, fizemos um pouco por todo o país, mas também fizemos no Brasil e fizemos em Macau, se não me engano, com o Mário Lajinha e com o Bernardo e comigo. Foram inesquecíveis, porque não é todos os dias que se fazem concertos a três pianos. É, digamos, uma ocasião rara. E foram, de facto, momentos que nunca mais vou esquecer, de partilha do palco com dois grandes artistas. Hoje, o que vamos ouvir é a banda sonora. Portanto, o Bernardo fez, por encomenda da Cinemateca, a banda sonora de Maria do Mar, que é o primeiro grande filme português do cinema mudo e que conta as histórias das gentes e dos pescadores de Nazaré e dos seus dramas. No fundo, depois tem também uma história de amor, como deve ser nos filmes, tida pelo meio. E o Bernardo escreve uma obra, uma imensa obra, porque o filme dura quase 2 horas e quase não para a música, para piano e depois orquestrada pelo Vasco Pierce de Azevedo e pelo Luís Tinoco, que é uma música extraordinária, que é, ao mesmo tempo que é de uma grande diversidade, é também de uma simplicidade muito grande e cai que nem uma luva nesta história e neste filme. Portanto, espero que as pessoas gostam e que, se não tiverem a oportunidade hoje, que mais cedo ou mais tarde, quando virem este filme com esta música, vão ver, porque de facto vale a pena.
Enquanto a carreira de Sassetti na vertente pianista ficou bastante no jazz, a do Pedro Burmester teve mais foco no clássico. Este fator jazz é algo que o Pedro Burmester nota nas obras deste compositor? E como é que o Pedro Burmester, como intérprete clássico, lidou com este talento para a improvisação, a trabalhar com ele?
Sim, quando se gosta de música, isto é um clichê, mas é verdade, não se faz muitas barreiras ou fronteiras entre músicas. É claro que o Bernardo tinha uma especialidade, começou como pianista de jazz e conhecia o repertório do jazz, e eu como pianista clássico e formação clássica e conheço o repertório clássico. O Mário é engraçado, que o Mário tem uma espécie dos dois caminhos, que fez o conservatório também na música clássica e depois prosseguiu no jazz, e dentro do jazz é um artista com uma grande variedade de estilos, e portanto eu sinto-me muito confortável a tocar com eles, logo que não haja o fator improvisação, que é a questão mais, embora isso também mudasse ao longo dos tempos. A improvisação é típica do jazz, a música clássica em princípio não improvisa, mas as poucas vezes em que eu tenho a oportunidade de improvisar, devo dizer que é uma grande felicidade, porque para nós músicos clássicos, o poder chegar ao piano e tocar o que nos apetecer, sem ter que ser as notas que estão na partitura, às vezes é uma grande alegria, dá uma grande liberdade.
A obra de Sassetti é muitas vezes marcada por uma busca pelo silêncio, para além do lirismo, a calma, a nostalgia, até por vezes uma espécie de inquietude. Há algum compositor clássico que, na sua opinião, seja reminiscente da obra de Sassetti, e quais é que foram para si os principais desafios na interpretação da sua obra?
Pois, quando umas coisas são simples, quando são boas e simples, chegaram à simplicidade por processos complexos, o que torna a simplicidade uma coisa difícil quando se interpreta. Um pouco parecido com Mozart. Mozart, quando nós ouvimos a música de Mozart, muita dela é muito simples, muito, parece quase às vezes evidente, fácil, mas para quando se é adulto, até quando se é criança, às vezes é mais fácil, porque as coisas simples são mais naturais para as crianças ou para os jovens. À medida que vamos envelhecendo, vamos ficando pessoas mais complexas. Por vezes trazemos muito lixo, muita tralha, e portanto a simplicidade torna-se um exercício mais difícil. Mas devo dizer que o meu lado ingênuo, infantil, que eu tento preservar, embora vá fazer 60 anos este ano, me ajuda e me ajudou nesta música do Bernardo. Respondendo à tua outra parte da pergunta, sim, ele, embora ele sendo o Bernardo é Bernardo e a música do Bernardo é Bernardo, ninguém vive sem ter influências. E eu acho que é um compositor que o Bernardo gostava muito, que eu ouço por vezes na sua música, que é um compositor relativamente pouco conhecido do grande público, chamado Frederico Mompou, que é um compositor catalão do princípio do século XX, que o Bernardo gostava muito e que também tem esta característica de ir beber a várias músicas simples e ao mesmo tempo ser muito simples, mas muito bonito.
Bernardo Sassetti era, para além de aficionado por fotografia, também aficionado por cinematografia, tendo escrito banda sonora não só para a Maria do Mar, como também para outros filmes como Alice, Facas e Anjos ou A Costa dos Murmúrios. Na opinião do Pedro Burmester, o que é que torna a banda sonora de Maria do Mar singular em relação às outras? E o que é que distingue Sassetti enquanto compositor de bandas sonoras para o cinema em relação ao restante espólio?
É muito difícil essa pergunta. Muito difícil a resposta e não julgo ter o conhecimento para poder falar de até, e não tenho a experiência, ou seja, fazer música para imagens é um desafio imenso. Fazer música para um filme é uma coisa diferente. Ou seja, a maior parte dos filmes que ele trabalhou, alguns com o Marco Martins, por exemplo, parte para um filme que tem som. E, portanto, a música, muitas vezes, só pontua certas partes do filme. Imagino que sei. E ainda por cima é trabalhado com o próprio realizador. O Bernardo com o Marco trabalhavam na música, que tipo de música queriam e não queriam, que tipo de personagens deviam ter, que tipo de música. E isso é uma maneira de trabalhar para pôr música num filme. A Maria do Mar é especial porque é filme mútuo, portanto a música tem que estar a acompanhar o filme sempre. Não há outra coisa, outro som no filme que não seja a música. E o realizador já cá não está há muitos anos e, portanto, é uma música posta quase, foram 100, mas talvez 80 anos ou 70 e tal anos depois do filme ter sido feito. Portanto, imagino que seja um processo diferente quanto à particularidade da música de Bernardo para filmes. Não deixa de ser Bernardo quando ouvimos a música dele fora dos filmes. Eu consigo distinguir, isto é Bernardo, independentemente da música ser feita para o filme ou não. Mas depois elas servem muito bem, pelo menos aquelas, não conheço todas as bandas sonoras, mas aquelas que conheço servem à perfeição o filme para o qual foram escritas.
Em resposta a uma entrevista, Sassetti mencionou que muitas vezes lhe perguntavam com quem é que queria tocar, ao que respondia sempre estou muito bem assim, e explicava depois que no fundo é como escolher a pessoa com quem queremos viver, porque tem que haver uma complicidade muito grande. Esta colaboração entre Bernardo Sassetti, Mário Lajinha e o Pedro Burmester deu origem ao álbum de Três Pianos, que engloba repertório muito diversificado, desde obras do húngaro Béla Bartók, compositor erudito, até Zeca Afonso, também conhecido por português. Como é que o Pedro Burmester descreveria a sua experiência a tocar com Sassetti e Mário Lajinha em Três Pianos, e como é que se deu a escolha do repertório?
Uma das perguntas que me fizeste, acho que já falei um pouco disso. Volta àquela à ideia de que quando se é músico, e ser músico quer dizer que a música é para nós músicos, e quero-me incluir nesta categoria do nós, achar. A música é quase como é uma linguagem tão óbvia, tão natural para nós, que mesmo que sejamos pessoas diferentes que somos, e que tenhamos gostos diferentes, que temos experiências de vida diferentes, a música torna-se uma espécie de mar comum, onde nós os três navegamos e nos entendemos às mil maravilhas. É uma coisa difícil de explicar por palavras, mas é maravilhoso quando acontece. Às vezes não acontece, às vezes há. Já me aconteceu, todos os músicos acontecem, ter experiências com músicos que até podem ser muito bons, mas a coisa não funciona, não casa, não junta, não acontece essa magia de partilhar um palco e da música fluir de uma forma natural. Com o Bernardo e com o Mário isso nunca foi, nunca é. O problema aconteceu sempre de uma maneira muito natural. A escolha do repertório, lembro-me que uma boa parte dela foi feita num ano em que passamos os três férias juntos no Alentejo. E nessas férias ficou decidido mais ou menos a estrutura do programa, qual o tipo de repertório, até a maneira como os pianos estavam em palco, que eles estavam em palco não lado a lado, mas em estrela, faziam uma estrela, cada um virado para um lado. E depois nós íamos rodando os pianos, havia peças, não era sempre três pianos, havia peças para três, peças para dois, peças para um, e os duos iam variando. Portanto, foi basicamente nessas férias que passamos juntos, entre a praia e a costa alentejana, que decidimos o repertório.
Por último, Sassetti consolidou a sua carreira quase obsessivamente na área de jazz, mas também trabalhou com músicos de fado, como Carlos do Carmo, ou também na área da pop, ou até mesmo hip-hop. Bernardo Sassetti, de facto, não procurava uma espécie que se semelhasse a um ramo da música, mas já precisava mais estilos de música, como já referiu. Analisando toda esta diversidade, o que é que Pedro Burmester considera ser o principal legado de Sassetti à música portuguesa?
A resposta é simples, é a sua obra e as suas filhas. Embora as filhas não sejam legadas à música portuguesa, mas é um legado ao mundo. A sua obra fica, isso é uma coisa extraordinária nos criadores, e confesso que tem alguma inveja, no sentido em que os criadores deixam uma coisa que fica para sempre. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, a música de Bernardo vai ser tocada, de certeza absoluta. Isso é conquistar a imortalidade, de alguma maneira. E portanto é isso que ele deixa a sua obra, e essa obra vai sendo tocada e vai sendo ouvida de formas diferentes pelas gerações diferentes que vão vir no futuro.
Terminamos por aqui a nossa entrevista. Mais uma vez, muito obrigada pelo tempo, e até uma próxima.
Muito obrigado, foi um gosto.